Olá, bom dia. IPTV é uma tecnologia que permite assistir TV no PC, smartphone ou outro dispositivo com acesso à internet sem precisar usar antena ou cabo. A sigla IPTV significa justamente televisão por protocolo da internet. É como assistir TV através da internet, onde os programas de TV e filmes são enviados para o seu aparelho pela internet, dispensando qualquer sistema tradicional de TV. E o IPTV é pirata? O IPTV pirata é todo serviço que pega programas de TV, filmes ou outros conteúdos sem permissão da empresa ou produtora que detém os direitos autorais daquele determinado conteúdo e o distribui pela internet. A pirataria é um problema porque prejudica as pessoas e as empresas que criam os programas de TV e os filmes. Imagine que atores, diretores, produtores e animadores trabalham duro para criar um desenho animado divertido e não conseguem monetizar seu trabalho. Se as pessoas pegarem e compartilharem sem pagar, talvez eles não pudessem continuar fazendo mais os desenhos. Além de ser injusto, a pirataria pode ter consequências negativas para o próprio consumidor. O IPTV funciona a partir de um aparelho chamado TV Box. Sua venda não é proibida no Brasil, pois o objetivo desses equipamentos é transformar uma TV que não é smart em smart, permitindo o acesso à internet, streaming de vídeo e áudio. O problema é que criminosos alteram esses aparelhos para que eles recebam conteúdos fechados ou de TV fechada. Outro problema é que esses equipamentos estão conectados na rede interna de residências e muitos sites e serviços de IPTV piratas podem conter vírus e malwares. Assim, esses dispositivos podem roubar informações pessoais suas e de sua família. Além disso, quem distribui ou assiste conteúdo pirata pode enfrentar problemas com a polícia. Como saber se um serviço de IPTV é legal ou pirata? Para uma empresa de qualquer ramo ou segmento ser legalizada no Brasil, ela precisa cumprir algumas condições, como pagamento de impostos, se comprometer com a qualidade dos seus serviços, direitos dos consumidores e assim por diante. Toda empresa que se compromete com essas atribuições ganha um CNPJ. Então, com isso, podemos dizer que, no geral, todo serviço de IPTV no Brasil deveria ter um CNPJ que autoriza sua operação no país. Mas, além disso, uma empresa por trás de um serviço de IPTV precisa ter descrito o tipo de serviço que ela vai prestar com seu CNPJ. Como, então, obter o serviço de IPTV legalizado? Conseguir um serviço de IPTV é como assinar um serviço de streaming para assistir os filmes. Se você está pensando em adquirir um serviço de IPTV, primeiro conheça a empresa dona do serviço que você está contratando. Faça uma busca na internet, veja o que outros clientes dizem sobre esse serviço. O segundo passo é escolher um plano que você goste e que caiba no seu bolso, assim como escolher um pacote de TV a cabo com diversos canais. E os provedores de IPTV têm diversos pacotes com diferentes opções de canais, contendo o que geralmente tem a preços variados. Por fim, depois de escolher e contratar o plano escolhido, se certifique que você tem uma boa internet e um dispositivo compatível com o serviço de IPTV que você contratou. Também vale lembrar que existem serviços de IPTV que são totalmente grátis e ainda assim são legalizados, ou seja, nem todo IPTV é pirata. Vamos agora aos destaques que viralizaram nessa semana.
Viralizou!
Um em cada quatro celulares vendidos no Brasil é irregular. O volume de celulares vendidos ilegalmente no Brasil mais que dobrou em apenas um ano, conforme mostrou a pesquisa da Associação de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos. De acordo com o documento, os marketplaces são os grandes culpados pela prática, já que não realizam fiscalização contra produtos contrabandeados. A ABNI estima que 90% do total de smartphones contrabandeados hoje no Brasil sejam vendidos via marketplaces, com valor 38% abaixo do vendido no mercado local. Os produtos são importados majoritariamente via Paraguai e não possuem certificação da Anatel. Eles também não têm garantia dos fabricantes nem assistência técnica e não passam em testes de segurança nem de funcionamento, o que, além de irregular, prejudica os consumidores. Além de ações de fiscalização e de apreensões na fronteira do Brasil e Paraguai, a entidade destacou ser necessária uma fiscalização efetiva nos marketplaces para coibir a prática. Uma outra notícia que me chamou a atenção é que o Instagram libera a opção que limita a exibição de conteúdos políticos. A partir de agora, os usuários do Instagram poderão limitar a quantidade de publicações políticas que exploram Reels, recomendações e usuários sugeridos. As medidas impostas pela Meta se dão por conta da preocupação com a disseminação de informações falsas, desinformação e extremismo nas redes sociais. O momento para o recurso vir ao ar é complicado, pois as eleições do mundo, inclusive no Brasil, estão chegando. O Instagram define conteúdo político como provavelmente mencionará governos, eleições ou tópicos sociais que afetam um grupo de pessoas e ou sociedade em geral. Contudo, críticos pontuam que as gigantes das redes sociais são cruciais para promover a informação e manter as comunidades engajadas e permitir aos usuários saberem o que afeta as pessoas globalmente. E muitos perceberam que a linguagem acerca do que o Instagram define como político é vago, significando que tais limites têm potencial de acertar conteúdos sobre direitos das mulheres, mudanças climáticas, raça e problemas relacionados à comunidade LGBT. Habilitando novos recursos, você deve vá ao seu perfil lá no Instagram, clique nas três barras no canto superior direito, procure a barra de pesquisa e role até sugestões de conteúdo. Clique em conteúdo político e aí você vai desabilitar essa situação. Isso aí escolhendo duas opções, não limitar ou limitar. Lembrando que não são todos os perfis que ainda ou que já possuem o recurso. Outra notícia fala que falhas em fechaduras RFID permitem abrir quartos de hotéis. Pesquisadores de segurança divulgaram esta semana vulnerabilidades que afetam 3 milhões de fechaduras eletrônicas da marca SafeLock, que implantadas em mais de 13 mil hotéis e residências em todo o mundo, inclusive no Brasil. Eles conseguiram destacar facilmente ou destravar facilmente qualquer porta de um hotel falsificando um par de chaves ou de cartões-chaves. A equipe de pesquisadores se concentrou em encontrar vulnerabilidades na fechadura eletrônica e descobriram falhas de segurança que poderiam permitir a abertura de qualquer porta de hotel ou casa por um hacker. E uma última notícia que me chamou a atenção é que sim, os discos de vinil, os famosos bolachões, vendem mais do que CDs pelo segundo ano. É a segunda vez desde 1987 que os discos de vinil superaram as vendas de CDs no mundo todo. Em 2023 foram vendidos 43 milhões de unidades do antigo bolachão nos Estados Unidos, segundo os números do RIAA, que é a entidade que regula a indústria de gravação ou de mídias, né, dos Estados Unidos. Para ter uma ideia, foram 6 milhões a mais do que CDs, reforçando os últimos 17 anos de crescimento de vendas do vinil no varejo. Tendência essa que também foi vista no Brasil. Como é normalmente mais caro, o vinil também superou o CD em receita, arrecadando 1,4 bilhão contra os 537 milhões do CD. Assim, o resultado não chega perto dos números de streaming, né? Ou seja, o streaming ainda é o grande campeão da distribuição de música pelo mundo todo. Serviços de assinaturas pagas responderam por uma fatia de 84% da receita mundial no ano, com cerca de 14 bilhões de dólares, um novo recorde segundo a entidade. Muito bem, a CBN Tecnologia fica por aqui, desejo a todos um excelente feriado, um excelente final de semana, estamos de volta com mais tecnologia.